Rio Grande do Norte apresenta o pior índice, 9%. Agora, 8 horas e 4 minutos.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Donald Trump diz que o acordo de cessar fogo com o Irã acabou. Durante coletiva na cúpula da OTAN, o presidente dos Estados Unidos afirmou que negociar com Teerã é perda de tempo. Assunto para ser comentado pelo nosso correspondente em Genebra, Jamil Chad. Jamil, bom dia para você. Pergunta difícil, mas em que momento é que o que já era azedo, azedou ainda mais?
Excelente pergunta, Joana. Bom dia, Felipe, também, bom dia a todos aqui. Olha, é muito dramático o que está acontecendo, porque, como você disse, Joana, todos sabiam que aquele memorando de entendimento de 14 páginas era extremamente frágil. Que aquele acordo de cessar fogo, ele obviamente tinha um objetivo político de interromper a guerra, mas não necessariamente de solucionar os problemas que existem e ainda continuam existindo, claro, entre esses dois países. O que aconteceu? Há 2 dias nós tivemos, pelo menos segundo a versão do governo norte-americano, ataques por parte do Irã no Estreito de Hormuz. E a resposta do governo americano veio em duas fases. Primeira delas, a suspensão da autorização para que o Irã exporte petróleo, porque isso estava no acordo. Na verdade, o cessar-fogo viria com a autorização para que o Irã voltasse a exportar petróleo. Então, em primeiro lugar, isso aconteceu, o governo norte-americano retirou essa autorização, e aí, na noite passada, basicamente na última madrugada, o que nós tivemos foi a volta daqueles ataques contra bases iranianas no sul do Irã. E aí, claro, foram mais de 80 ataques por parte dos Estados Unidos, isso confirmado pela própria Casa Branca. Resultado disso tudo, Joana, o Irã revidou e atacou bases e interesses americanos no Bahrein e na região, e mais especificamente no Kuwait. Com tudo isso, quando Donald Trump então chegou diante da imprensa hoje em Ankara, durante a reunião da OTAN, a resposta foi essa: para ele, o cessar-fogo acabou, está encerrado. Como você colocou, ele mesmo descartando qualquer tipo de possibilidade de que uma conversa leve a algum resultado concreto. Do lado dele estava o secretário-geral da própria OTAN, o Mark Rutte, que disse que os ataques americanos contra o Irã foram justificados, ou seja, chancelando os ataques norte-americanos. Aí fica a pergunta: e agora? Essa é a pergunta, Joana, que estão todos se fazendo, diplomatas, negociadores, porque afinal de contas, se esse cessar-fogo não existe mais, o que é que existe em seu lugar? É a volta da guerra, como alguns gostariam de ver, ou se nós estamos falando apenas de um processo, de um novo processo negociador?
E eu ia te perguntar, Jamil, qual que é a tecla ESC para você apertar, uma vez que isso já deveria ter sido discutido lá atrás, 22 dias atrás, quando houve aquele anúncio pomposo de 15 de julho. Mas eu fico imaginando alguns side effects, né, alguns efeitos colaterais, podemos dizer assim, secundários desse retorno ao ponto zero, né? Israel, por exemplo, Bibi Netanyahu deve estar olhando e falando: ó, eu avisei. Os mercados hoje pode esquecer, o barril de petróleo subindo. Só três que me ocorreram agora, Jamil, mas tem muito mais, né?
Tem. Esses que você citou são fundamentais, né? O governo de Israel nunca quis esse acordo. Então, sem dúvida nenhuma, existe uma possibilidade de que nós tenhamos aí uma volta, pelo menos, das operações, inclusive no Líbano, porque aquele acordo, aquele memorando de entendimento dizia um cessar-fogo no Irã, mas também em relação ao Líbano, em relação à guerra de Israel contra o Hezbollah no Líbano. Então, a grande expectativa é para saber se Israel voltará a atacar o Líbano ou não. Primeiro ponto. Segundo, óbvio, os mercados, o petróleo, o Estreito de Hormuz será fechado de novo ou não. Tudo isso colocado em dúvida. E sem dúvida nenhuma, Felipe, como você colocou, os efeitos colaterais, um deles justamente para a segurança internacional. Estamos todos aguardando para saber, insisto, se isso é só uma pausa no cessar-fogo e para recalibrar, vamos dizer assim, as negociações, ou se de fato nós teremos a volta de um conflito armado.
Jamil, obrigada pelas informações. Vamos seguir aqui no assunto. Até amanhã.
Bom dia a todos.
Ainda falando de mercado, o anúncio do presidente Donald Trump de que o acordo de paz com o Irã acabou, ou seja, o fim da guerra, provocou uma disparada de 5% nos preços do petróleo. Na Europa, bolsas operam em forte queda, lideradas pelo setor de aviação, enquanto índices futuros em Wall Street apontam para uma abertura negativa. Medo de uma nova escalada no Oriente Médio, reacendendo então esse temor, com a inflação persistente e pressionando a política de juros dos bancos centrais.
A gente já falava sobre isso na abertura do 360, né? Como é que está a Ásia? O cenário terminou misto. Hong Kong subiu, impulsionado pelo setor de tecnologia. Bolsas da China continental recuaram. Mercado aguardando também a divulgação da ata do Banco Central dos Estados Unidos para buscar pistas sobre próximos passos da economia no país e, obviamente, a influência que isso vai ter no mundo inteiro, nos mercados mundiais. Guilherme Ravache está conosco. Bom dia para você.
Bom dia. Pois é, a notícia do Trump, né? Mexeu com os mercados, obviamente. A gente tem petróleo subindo, já subiu mais de 6% à medida que a notícia se espalhou. A tendência é que suba mais. Agora, a grande impactada, né, segue sendo o setor de tecnologia, né? Empresas ligadas ao AI Trade, né, que é aquela aposta no crescimento da inteligência artificial, são empresas que subiram muito de valor esse ano, né? 150, 300, 400% em alguns casos, num único ano, menos de um ano, né? Só estamos falando aí dos últimos pouco mais de 6 meses, estamos em julho, né? Então essas empresas subiram muito rápido, agora tendem a recuar, por quê? Tem uma lógica nisso, né? Mas como empresa de inteligência artificial é afetada pelo fechamento do Estreito de Hormuz e a guerra no Irã? A lógica é a seguinte: com os Estados Unidos fechando estreito, preço do combustível tende a aumentar. Com o aumento do preço do combustível, inflação aumenta, porque combustível vai determinar preço, passagem de avião, preço de alimento, porque tem os fertilizantes, né, que são feitos a partir do petróleo, vai determinar basicamente o preço de tudo. Então, a energia, né, o custo de energia é muito importante para os preços de maneira geral, inclusive para a inteligência artificial. Um dos principais custos, né, de operação de inteligência artificial é energia. E muita dessa energia vem de gás natural, que também passa pelo Estreito de Hormuz, e de termoelétricas, né, que podem queimar combustível aí também. Falta energia num lugar, a tendência é pressionar o preço de maneira geral. Então tem uma pressão sobre o AI Trade. As ações de empresas de tecnologia já vinham valorizando muito forte, então hoje tem aí uma tendência de queda do Dow Jones, do S&P 500, mas a Nasdaq deve ser particularmente pressionada. A gente já vê isso pela Ásia, né? Nos últimos dias, as ações do KOSPI, que é o índice da Coreia do Sul, que reúne basicamente, né, metade desse índice praticamente é Samsung e SK Hynix, que são duas empresas que produzem chips. O mercado da Coreia do Sul já caiu 20% nos últimos dias, já vinha caindo. Agora, com a piora, né, da situação no Estreito de Hormuz, a tendência é que a pressão de queda aumente. Ainda assim, é cedo para dizer que acabou o AI Trade, ou essa aposta dos investidores na inteligência artificial, porque semana que vem começa a divulgação dos balanços nos Estados Unidos. Primeiro a gente tem setor financeiro, na semana que vem, depois começam as empresas de tecnologia. E aí pode ter uma reviravolta. Se as empresas mostrarem lucros, mostrarem uma rentabilidade muito alta, vai ter uma revisão, ou pode ter uma revisão por parte dos investidores, e essas ações voltam a subir muito rapidamente, ou podem subir rapidamente. O oposto também é verdadeiro: se tiver número ruim, pode ter uma queda brusca. Então, para o investidor, é um ano muito tenso de volatilidade, altas e baixas, particularmente nas ações de tecnologia, mas são as ações que mais renderam, entregaram um resultado espetacular até aqui, e a gente vai acompanhar, trazer as novidades, notícias, à medida que elas aconteçam.
Certo, então, agora 8:13.
Eleições 2026 na TMC.
Pesquisa divulgada pelo Instituto Meio Ideia indica que a corrida presidencial deste ano continua marcada pela polarização entre o presidente Lula, do PT, e nomes ligados à família Bolsonaro. Como assim? Vamos lá, na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, as pessoas entrevistadas, elas falam o que vem na cabeça delas naquele momento, Lula lidera com 32,8% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, com 20,3%. Ou seja, a população já tem esses dois nomes como os principais para as eleições deste ano. Em seguida, Jair Bolsonaro aparece com 1,3%. E é importante a gente mencionar aqui que o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele aparece nas pesquisas espontâneas, apesar de estar preso e inelegível, mas a porcentagem de pessoas que citam o ex-presidente Jair Bolsonaro vem caindo, o que mostra que as pessoas agora sim estão se inteirando sobre o cenário eleitoral à medida em que vamos chegando ali às vésperas de comparecer às urnas. Depois, Ronaldo Caiado, do PSD, atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro, nessa pesquisa espontânea, 1,2%. Renan Santos, do Missão, com 0,7%. O destaque fica com o elevado percentual de indecisos. 33,1% dizem que não sabem em quem votar.
Nas simulações de segundo turno, Lula venceria todos os adversários testados. Contra Flávio Bolsonaro, placar de 45% a 40%. Diante de Michele Bolsonaro, 45% a 36%. No embate contra Ronaldo Caiado, do PSD, o cenário é de 45% a 37,6%. Favorável para Lula e contra Romeu Zema também. 45 a 37%. O levantamento foi realizado com 1.500 eleitores entre 3 e 6 de julho. Agora, com margem de erro de 2,5 pontos e nível de confiança de 95%.
Seguimos falando de eleições no Paraná. Partidos dos quatro principais pré-candidatos ao governo do estado definiram as datas das reuniões eleitorais. A largada vai ser dada pelo PSD de Sandro Alex, nome apoiado pelo governador Ratinho Júnior. E a data é 25 de julho. Leonardo Gomes, de Curitiba, tem mais informações. Léo, está chegando o momento das convenções.
É um momento importante, encontro não é só comes e bebes entre os colegas do partido, os filiados de determinada sigla, mas o momento em que, inclusive nós, jornalistas, podemos chamar determinado fulano ou ciclano como candidato. Passam-se a ser chamados dessa forma as pré-candidaturas oficializadas. Como a Joana disse, a primeira, dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral aqui no Paraná, é de Sandro Alex, o candidato ungido, escolhido por Ratinho Júnior para uma possível sucessão. O evento acontece dia 25 de julho, do PSD, portanto. Depois, no dia 1º de agosto, será a vez do PL, partido da família Bolsonaro, e aqui no Paraná, de Sérgio Moro, pré-candidato, e que será formalizado candidato no dia 1º de agosto. Um sábado, já no dia seguinte, domingo, a vez do MDB, o partido do ex-prefeito de Curitiba, figura muito conhecida aqui no estado, foi ministro também do governo FHC, Rafael Greca, que é pré-candidato e se tornar candidato ao governo do estado. E por fim, ali nos 45, 50 minutos, já nos acréscimos do segundo tempo, no prazo, na data final, dia 5 de agosto, será a convenção do PDT, partido de Requião Filho, ele que aparece e tem aparecido nas últimas pesquisas de intenção de voto, atrás de Sérgio Moro, portanto, na segunda colocação. O prazo da Justiça Eleitoral, isso não vale, claro, só para o Paraná, mas todo o estado, convenções partidárias precisam ser realizadas em todo o Brasil, melhor dizendo, do dia 20 de julho a 5 de agosto.
Obrigada pelas informações. E pelo país, as convenções, elas também começam nesse período de 20 de julho, vão até o dia 5 de agosto. A gente lembra que o prazo final para registro de candidaturas é no dia 15 de agosto. Ou seja, nesse período de convenções são anunciados os nomes e depois eles são formalizados. A primeira convenção de todas, vai ser do PL para lançar justamente Flávio Bolsonaro à presidência. A gente lembra que o nome para vice na chapa de Flávio Bolsonaro ainda segue indefinido e isso deve acontecer em São Paulo, essa convenção do PL. E por aí vai, tem dia 26 de julho, PSD, e aí teremos mais datas e falaremos delas ao longo da nossa programação. Importante pensar que isso tudo acontecerá daqui a duas semanas e meia já estaremos falando de nomes dados como certos, com postulante ou candidatos à presidência e também à vice-presidência, entre outros.
8:19. O STF pede esclarecimento sobre as duas armas do ex-presidente Jair Bolsonaro que não foram localizadas e entregues pelo Exército. A entrega foi determinada pelo ministro após a renovação da prisão domiciliar concedida ao ex-presidente, ministro Alexandre de Moraes. No caso, de volta a Brasília, Rafael Felitti tem as informações, pois não.
Isso mesmo, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe esclarecimentos sobre o paradeiro das duas armas que estavam faltando. Né? A gente lembra que no dia 15 de junho, quando foi encontrada uma arma, uma pistola Glock com segurança, que faz ali a segurança pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa arma teria sido entregue pelo ex-presidente para que o segurança levasse para fazer manutenção, essa arma ficou sob custódia aqui da polícia do Distrito Federal. E depois dessa arma ter sido encontrada, mesmo com Bolsonaro em prisão domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes determinou então que Bolsonaro e a defesa entregassem ali todas as armas do ex-presidente. A defesa informou inicialmente que tinham 8 armas sob a tutela da polícia do Exército. Mas, ao entregar essas armas, a polícia do Exército, o batalhão da polícia do Exército, entregou apenas 6 armas e 2 estavam faltando. Uma espingarda, que a defesa esclareceu que estava em uma loja de artigos médicos do Rio Grande do Sul, que seria um presente ao ex-presidente que ele não teria ido buscar, não tinha conseguido buscar. E a outra pistola Glock que estava faltando, segundo a defesa, é justamente essa Glock que foi apreendida no dia 15 de junho e está sob tutela da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, o ex-presidente que está preso em prisão domiciliar, condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Vamos ver qual vai ser a posição agora do ministro Alexandre de Moraes após os esclarecimentos prestados pela defesa. Voltamos ao estúdio.
Tá certo. E o Senado, voltando a falar da aprovação do projeto que endurece penas para crimes de violência sexual digital contra crianças e adolescentes, essa aprovação foi feita pelo Senado ontem. A proposta amplia punições para casos com uso de inteligência artificial, perfis falsos e ocultação de identidade, atingindo criminosos que atuam no ambiente online. Ou seja, temos uma atualização da legislação. Esse texto também autoriza a investigação digital sem ordem judicial prévia em situações de risco e cria a chamada ronda virtual, uma medida que busca reforçar o combate à exploração infantil na internet e agora depende da sanção do presidente Lula e é o assunto da nossa enquete de hoje.
Pois é, nós temos 3 possibilidades de resposta e a pergunta é a seguinte: endurecer as penas é eficaz para combater esses crimes sexuais digitais contra crianças e adolescentes? 1, sim, aumenta a punição. 2, não, o desafio é investigar. E 3, ajuda, mas precisa de fiscalização. Por enquanto, ajuda, mas precisa de fiscalização, vencendo com 47% dos votos, muito perto de sim, aumenta a punição, 44%, e apenas 9%, não chega a 10%, portanto, não, o desafio é investigar. Você pode participar, a enquete está à sua disposição no nosso canal, no WhatsApp e também no TMC News BR, agora 8:22.
Ainda sobre esse assunto, para a gente fazer aqui uma reflexão, será que endurecer as penas vai resolver o problema que a gente tem em relação ao abuso sexual, à pedofilia, aos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes? A nossa legislação, ela precisa acompanhar a evolução da tecnologia, os crimes agora são praticados no ambiente virtual. Então, é preciso que isso esteja explicadinho na lei para que, claro, esses criminosos, eles sejam punidos pelos crimes. Mas quando a gente fala em punição, em aumento da punição, em tornar mais duras as penas, isso tem um valor simbólico muito grande, mas o valor prático é o mesmo? Um criminoso, um pedófilo, um agressor sexual, ele vai pensar duas vezes? Acho que agora a pena está 1-2 anos mais dura. Será que eu deveria cometer esse crime? Não me parece que seja isso que vá passar pela cabeça de um agressor sexual de crianças e de adolescentes. O que a gente precisa, além dessa punição mais dura, é que de fato esses criminosos sejam pegos e de fato sejam punidos. Há uma desproporcionalidade muito grande em relação às punições, e tem quem pense que essas punições ainda são brandas por conta do tamanho, da dimensão dos crimes que eles praticam. Por isso, a gente precisa que esses criminosos, eles sejam, de fato, pegos. A gente precisa de inteligência, a gente precisa de fiscalização, a gente precisa de policiais empenhados em desmantelar essas redes criminosas que atuam na internet e que atacam as crianças. Para isso, a gente precisa de investimento. Assim, sim, nós vamos conseguir coibir. E esses criminosos, quando veem que as redes elas são desmanteladas, não conseguem se organizar. Quando veem que os parceiros, quando veem que os colegas de crimes foram pegos e não saíram da cadeia, aí sim podem pensar duas vezes antes de praticar esses crimes. Não é só no papel e comemorar esse endurecimento da pena que vai fazer com que os criminosos vão parar de praticar os crimes. É preciso esse valor simbólico, mas o efeito prático, ele tem que ter a mesma proporção e o mesmo tamanho. Agora, 8h25.
TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
E falando em trabalho dos nossos parlamentares e das nossas parlamentares, está chegando aí o recesso de meio do ano, mas o Congresso tem agenda, tem pautas a discutir. De Brasília, Lívia Brás, o que temos na agenda hoje, hein?
Essa semana que vem ainda tem bastante trabalho por aqui, viu, Felipe? Bom, na Câmara dos Deputados ontem, a gente teve aquela tradicional reunião de líderes, né? E os líderes decidiram, então, adiar a análise daquele projeto que equipara a misoginia ao crime de racismo. Isso porque ainda não houve consenso entre eles para levar esse projeto para o plenário. Então, ele foi adiado. Por outro lado, deputados, eles aprovaram o projeto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. Essa aprovação foi comemorada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e agora segue para ser analisado pelos senadores. Um outro tema que continua sendo discutido no Congresso, né, é o aumento do teto de faturamento do Simples Nacional. Comissão especial que é responsável por debater aí essa proposta faz hoje mais uma rodada de conversa com um seminário hoje acontecendo nos estados. Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou aquele convite, né, ao chanceler Mauro Vieira para prestar esclarecimentos aí sobre aquele documento que foi enviado à Câmara dos Deputados, que menciona a possibilidade de ações militares dos Estados Unidos contra o Brasil. Como trata-se de um convite, o chanceler, ele não é obrigado a comparecer. Não foi definida também uma data para que a participação de Vieira aconteça, né? A presença dele foi aprovada por um colegiado de forma simbólica, ou seja, quando não teve o registro nominal dos votos. E ainda hoje no Senado, a principal pauta é a terceira sessão da discussão daquela PEC, né, da proposta de emenda à Constituição, que cria aí as regras para a aposentadoria diferenciada dos agentes comunitários de saúde, que é considerada aí uma pauta bomba. Esse texto ainda precisa passar por mais etapas antes da votação em plenário, que está prevista para acontecer no dia 15, semana que vem, Felipe.
Obrigada, Lívia, pelas informações. A gente segue em Brasília, depois da declaração do líder do PT na Câmara, Pedro Uxay, sobre a PEC da escala 6x1. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reagiu. Disse que não vai aceitar ameaças e tentativas de intimidação. Rodrigo Vicente, mais um episódio dessa novela do fim da escala 6x1. A comoção popular foi muito grande, há uma expectativa muito grande com a tramitação desse projeto, mas agora está parado e sempre no centro de embates políticos.
Pois é, Joana, esse é também mais um capítulo difícil aí dessa relação entre Davi Alcolumbre e o governo federal. Essa situação tem se arrastado e ontem houve esse episódio, né? Depois dessa fala de Pedro Czai, houve essa nota divulgada por Davi Alcolumbre, que, como você disse, ele disse que não vai aceitar a ameaça, e outra, que a agenda de votações aqui do Senado é prerrogativa do presidente da casa, é dele, portanto, e que ele vai seguir, claro, dessa forma. Bem, no fim do dia, quando foi questionado, inclusive, Pedro Czai, líder do PT na Câmara, sustentou, disse que o presidente do Senado pode muito, mas não pode tudo, e que ele deveria colocar em votação e deixar os senadores decidirem. Bem, o que a gente ouve aqui, ontem até conversei com um líder aqui da oposição, na verdade, e ele disse o seguinte, que a estratégia do PT está muito clara aí, né? A estratégia do governo, na verdade, antes do partido. Por um lado, pressiona a senadora Tereza Leitão a fazer, nova líder do governo aqui no Senado, fazer pontes, enfim, criar relações com o presidente do Senado. Por outro, faz com que a liderança do PT, enfim, o partido, vá para o debate público, faça aí inflamações na rede social e busque pressionar os parlamentares. A questão é que Alcolumbre tem reclamado disso, do que ele, como você disse, ele chama de ameaça nas redes sociais, para poder pautar esse projeto. E por mais que ele tenha elogiado e defendido o projeto, dizendo inclusive que assim que aprovado não precisaria nem daquele período de transição de 14 meses para ir diminuindo as horas, que a gente tem ouvido que não deve pautar isso antes das eleições. No primeiro semestre, com certeza não, semana que vem, já começa o recesso parlamentar, mas ele deve deixar para depois das eleições, para levar o debate mais à frente, né? E o texto, só para a gente lembrar, chegou em maio aqui, depois de ter sido aprovado lá na Câmara dos Deputados, e sequer Alcolumbre mandou esse projeto para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira etapa da comissão. O que a gente ouve, e muito aqui todos os dias, é o seguinte: Alcolumbre está esperando por esse encontro com o presidente Lula. A gente lembra o seguinte, eles não se falam pessoalmente, ao menos publicamente, desde que o nome de Jorge Messias foi recusado para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa relação ficou bem estremecida e cada dia mais um capítulo dessa situação a gente segue acompanhando, claro.
Não tenha dúvida quanto a isso, a gente segue acompanhando. 8:30, daqui a pouquinho a Dani Lima, hoje é quarta-feira, vai conversar ao vivo conosco sobre a recente pesquisa Meio Ideia e outros assuntos importantes da nossa realidade. Daqui a pouco.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Você acha que só quem tem milhões de seguidores é influenciador?
Nada disso. Nada
disso. Suas escolhas, suas opiniões e o jeito como você consome mexem com as marcas todos os dias. Essa relação está mudando e vai continuar sendo tema do Marcas e Consumidores. Eu sou João Faria e agora faço parte do time da TMC.
Quem escuta, sabe.
Passaporte TMC.
O passaporte da Copa de hoje chega à França, uma das maiores potências do futebol mundial. Bicampeã da Copa do Mundo, a seleção francesa segue entre as favoritas graças à enorme quantidade de talentos revelados pelo país e ao trabalho consistente nas categorias de base. Mas a França também é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. Paris, sua capital, recebe milhões de visitantes todos os anos, principalmente por conta da Torre Eiffel, do Museu do Louvre e da Catedral de Notre Dame. Na gastronomia, o país é famoso pelos queijos, vinhos, croissants e pela alta gastronomia reconhecida mundialmente. Dentro de campo, a França combina força física, velocidade e muita, mas muita qualidade técnica nos seus jogadores.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Dia 11, sábado. sábado, na Arena Joaquim Eventos, vamos comemorar o Dia Mundial do Rock. Shows com 7 bandas, cervejas artesanais, vinhos, churrasco, food trucks, Arena Kids, encontro de motos e corridas de cavalos. Um evento para toda a família, a partir das 11 da manhã. O ingresso é gratuito. Acesse worldrockday.com.br, saiba tudo e retire seu QR Code gratuito. World Rock Day, o Festival do Dia Mundial do Rock, 11 de julho, na Arena Joaquim Eventos. Mais uma da Prime.
Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Virgínia, a vida no seu tom.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com médico de família sempre presente. Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem, a partir de apenas R$ 158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
Vem aí o 33º Bazar Beneficente Mãos Unidas Solidárias. São produtos novos e seminovos, roupas, calçados, acessórios, objetos para casa, eletrodomésticos, discos, livros, antiguidades, trajes de prenda com vendas também no cartão de crédito. Participe! Dias 11 de julho, das 9 da manhã às 5 da tarde e 12 de julho, das 9 à 1 da tarde, na Comunidade Luterana. Rua Sônia Maria, 190 no Auer, com estacionamento próprio. Informações 419-9977-9037 ou nas redes sociais. Mãos Unidas Solidárias, transformando doações em boas ações. Apoio TMC. Quem escuta, sabe.
A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. São quase 5 bilhões de reais em investimentos para gerar mais energia limpa, movimentar a economia e criar milhares de empregos. Com novas turbinas e geradores, Foz do Areia vai ampliar em 50% a sua capacidade de geração. E Segredo vai dobrar a sua potência. Um projeto histórico que garante energia e desenvolvimento para o Paraná e para o Brasil. Copel, pura energia.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse arroba GB Academias.
Muito bom dia, uma excelente manhã a você que está conosco aqui na TMC, no TMC 360, sempre com espaço reservado para atualização também do noticiário no estado do Paraná. É relevante, é importante, muitas vezes impacta no teu dia a dia. Você encontra aqui em 100.3 e também pela internet em tmc.com.br. Eu estou sempre muito bem acompanhado. Ângelo Spire conosco por aqui e traz um serviço muito importante que esse realmente pode impactar muita gente, por exemplo, ao ir a uma farmácia. Ângelo, bom dia.
Muito bom dia a você, Léo. Bom dia a todos. O governo do Paraná ampliou a lista de medicamentos com isenção de ICMS e prorrogou o benefício fiscal para a compra de ônibus, micro-ônibus e embarcações destinados ao transporte escolar da rede pública. Todas essas medidas foram oficializadas por um decreto assinado pelo governador em exercício, Darcy Piana. A principal mudança é a inclusão de novos medicamentos de alto custo nas compras realizadas pela administração pública. Passam a contar com a isenção desse imposto o aflibercept, utilizado no tratamento de doenças na retina que podem causar a perda da visão, também indicado para alguns tipos de câncer, e o alfa-tacog, ativado, um composto empregado no controle de sangramentos graves em pacientes com hemofilia e outros distúrbios de coagulação. O decreto também atualiza apresentações do sulfato de morfina usada no tratamento para dor intensa. As novas regras entram em vigor em 1º de janeiro de 2027. O mesmo decreto também prorroga até o final deste ano a isenção do ICMS para ônibus, micro-ônibus e embarcações comprados pelo programa Caminho da Escola do Ministério da Educação.
Agora 8:37. 6 graus, é isso mesmo, apenas 6 graus nos termômetros, a sensação térmica é a mesma e a tendência é que ao longo desta manhã a temperatura fique desta forma. Claro, ela vai subir, mas quando nós já nos aproximarmos das 11 horas da manhã, meio-dia, quando devemos romper a barreira dos 10 graus e durante a tarde, aí sim, registrar uma temperatura mais amena na casa dos 19 graus. Não há possibilidade de chuva para hoje, o sol que brilha neste momento em toda a capital e também na Grande Curitiba deve brilhar de forma ainda mais intensa ao longo de todo o dia. Um dia ensolarado e com temperaturas altas ou pelo menos mais altas comparadas com o início do dia. Afinal de contas, amanhecemos com 4 graus apenas e vamos ter uma alta de aproximadamente 13, 14 graus comparado com o início do dia, o que é realmente bastante coisa. Durante a noite, a temperatura cai para 10 graus. Amanhã ainda não chove, mas devemos ter um dia gelado. Amanhecemos ou devemos amanhecer com temperaturas na casa dos 7, 8 graus. Agora a informação do trânsito para você, motorista que passou ou vai passar pelo Centro Cívico. A rua Aristides Teixeira, entre a Matheus Leme e a Avenida Cândido de Abreu, será bloqueada nesta quarta-feira. Logo mais a gente traz mais detalhes aqui para você, ouvinte TMC.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Muito bem, 8 horas 39 minutos. Negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre o pacote de tarifas continuam, mas o governo brasileiro descarta incluir o etanol nas conversas. Do Recife, o Júlio Andrade vai contar pra gente qual que é esse capítulo da história. Bom dia para você.
Muito bom dia, Felipe. Bom dia a todos. O ministro, né, defendeu, participou do programa Bom Dia Ministro e defendeu que a produção do etanol e eventualmente a abertura do mercado do etanol norte-americano colocaria em risco, sobretudo, a produção do etanol aqui no nordeste do país, que conta com a forte presença da indústria sucroalcooleira, e também rechaça a ideia de incluir na mesa de negociações a redução das tarifas do Brasil sobre o etanol norte-americano. Atualmente, o Brasil aplica uma tarifa de 18% sobre o etanol americano, enquanto os Estados Unidos aplicam uma alíquota básica de 2,5% sobre o etanol brasileiro. O ministro Márcio Rosa disse que o presidente Lula, inclusive, já orientou a sua equipe a deixar o etanol fora das negociações, lembrando que agora existe uma expectativa para uma nova audiência, de acordo com o ministro Márcio Rosa, desta vez com representantes do comércio dos Estados Unidos, antes de uma decisão americana sobre as novas tarifas contra o Brasil, o que deve acontecer na próxima semana, e claro, a gente vai acompanhar. Felipe.
Tá certo então, Júlio, agora 8 horas e 41 minutos e sobre esse assunto, a gente vai conversar com o economista da Fundação Getúlio Vargas, Gustavo Pessoa. Ele conversou conosco antes, né? Quando ele se candidatou, né? A participar dessas audiências. Ele fala conosco direto da capital norte-americana, Washington, e vai explicar pra gente o que ele viu, o que que ele testemunhou. Primeiro, Gustavo, prazer falar com você novamente. Muito obrigado por atender ao nosso chamado. E eu queria que você contasse exatamente sobre esse clima, né? Se havia muita tensão, se a discussão era técnica, era ideológica, porque aqui a gente recebe todo tipo de narrativa, né? Então, o valor de ter alguém lá dentro que participou é justamente esse, né? Contar o que exatamente foi discutido. Bom dia para você.
Bom dia, eu agradeço aqui a oportunidade. O que que nós vimos ao longo desses dois dias foram posições muito técnicas. Nós tínhamos várias associações de classe, tínhamos empresas, tanto brasileiras quanto americanas, defendendo para que não fossem impostas as tarifas, ou no contexto geral, ou na classificação de algum produto. Então, o ambiente total era técnico, com algumas pequenas exceções, incluindo o discurso do Flávio Bolsonaro.
Pois é, todos os olhares estavam sobre o discurso de Flávio Bolsonaro, e a sensação que dá aqui do Brasil é que nós temos, de novo, uma disputa de narrativa. Um assunto central muito importante para o país, para a nossa economia. Temos o presidente Lula de um lado, chamando Flávio Bolsonaro de traidor e dizendo que essas tarifas são de interesse da direita. Do outro, Flávio Bolsonaro dizendo que essas tarifas são de interesse da esquerda e que Lula faz de tudo para afundar a economia do país. E essa discussão entre dois espectros políticos, ela é tão inflamada e são discursos tão bem organizados, inclusive nas redes sociais, que a gente deixa de focar no principal, que é de fato o efeito prático da audiência pública. Terá algum efeito prático? Além desses dois discursos, nós vimos multinacionais se manifestando, pedindo ao governo dos Estados Unidos para que não aplicassem essas tarifas. E eu acho que vale colocar aí um componente na história que tem a ver com a economia dos Estados Unidos, o momento que Donald Trump está atravessando. Isso em momento algum é ponderado pela, enfim, talvez a imprensa ou até na audiência pública, que pode ser algo controverso até para a economia dos Estados Unidos?
Ô Joana, nós percebemos que o ambiente lá estava baseado em números e em interesses recíprocos. Porém, é claro, a gente sabe que esse departamento está focado nos cidadãos e nas empresas americanas. Porém, você via associações de classe defendendo, associações de classes americanas defendendo para que não fossem impostas tarifas, porque no final das contas, quem iria pagar as contas seriam os próprios consumidores americanos. Então, nós vemos um posicionamento geral do pessoal mais sério contra essas tarifas, que não vai beneficiar ninguém. E nós vimos exposições até de muitas empresas americanas falando que não existem substitutos próximos aos nossos produtos e que isso encareceria toda a cadeia de produção norte-americana, ou também criaria uma disrupção, porque eles não teriam outras opções. Então, eu volto a dizer, o ambiente ali era muito ameno, muito técnico, e quando chegou nessa questão um pouco mais política, você sentiu o desconforto de toda a bancada diretora ali, o pessoal que buscava fazer um trabalho puramente técnico. Nós sabemos que vai ser uma decisão política, porém, essa organização e os seus membros nos parece que está obtendo dados para fazer um relatório robusto e subir aos superiores terem algum tipo de decisão.
Uma última pergunta da minha parte. É importante você ter trazido que os adultos estavam na sala discutindo tecnicamente, ou pelo menos tentando discutir, e essa questão do constrangimento quando a coisa passava para o lado ideológico, né? E um dos objetos de ideologização desde o ano passado é o Pix, né? O Pix criou problemas para as operadoras de cartões de crédito. A gente está falando de um governo intervencionista, de certa forma, o governo Donald Trump, pelo menos no ato, né, de aplicar aquele tarifaço de 2025. Está vindo agora o tarifaço de 2026, é sobre isso que a gente está falando. Mas exatamente sobre as operações de pagamento, você sentiu que dá para caminhar tecnicamente, ou também nessa hora, lá no dia 15, a decisão vai ser puramente política?
Eles fazem uma acusação ao Pix muito genérica. Eles falam principalmente sobre o Banco Central ter dois papéis: o papel de regulador e o fornecedor de serviço de meios de pagamento. Porém, esse argumento é falacioso no sentido de que eles também têm um serviço semelhante a esse, que é o FedNow, que foi implementado em 2023. Isso faz com que fragilize muito a acusação deles. Eu apresentei, eu fui uma das poucas pessoas que apresentei uma defesa específica específica ao Pix, mostrando os números e como todas as empresas e pessoas que estão no Brasil se beneficiam desses sistemas. E parece que foi muito bem recebido. Inclusive, foi direcionado a mim uma questão por uma representante do Tesouro norte-americano, perguntando como que os Estados Unidos se beneficiaria do Pix. E minha resposta foi clara, dizendo que os Estados Unidos, sendo a maior economia financeira do Ocidente, tinha que estar mais integrada a sistemas digitais como o Pix, que é um sucesso absoluto. Então deveria haver algum tipo de cooperação técnica para que a gente melhorasse a comunicação e a interface entre todos os sistemas.
Tá certo, Gustavo, obrigada por estar aqui conosco, nos ajudar a entender melhor como foi e qual é a perspectiva depois dessas discussões. Até a próxima, bom trabalho.
Obrigado, bom dia.
Bom dia, 8:48.
Vamos falar de política nacional? Pesquisa Meio Ideia aponta ligeira vantagem de Lula em relação a Flávio Bolsonaro. O atual presidente da República tem 45% das intenções de voto na corrida presidencial deste ano, contra 40% do pré-candidato do PL. Mas esse levantamento mostra o efeito Flávio Bolsonaro depois dos embates públicos com Michele Bolsonaro. Assunto para a nossa Dani Lima. Bom dia, Dani. Todas as segundas e quartas-feiras aqui no 360.
Deixa eu vir para cá um pouquinho para ficar no meio. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo aqui na TMC.
Dani, essa pesquisa vai muito na linha de todas as outras pesquisas, muda um pouquinho ali, mas o pouquinho que muda é o que a gente destaca, porque é o que consegue emular acontecimentos, últimos acontecimentos. Nesse sentido, as brigas entre as disputas, entre o clã Bolsonaro, a família Bolsonaro, entre Flávio e Michele, já conseguem ser percebidas nessa pesquisa que saiu hoje, pesquisa Meio Ideia?
A pesquisa que a gente está vendo hoje é do Instituto do Maurício Moura, é uma pesquisa que cristaliza a mensuração ao tamanho da perda que Flávio Bolsonaro sofreu por um combo que virou um caldo muito indigesto para a maioria do eleitorado brasileiro, que são as mulheres, né? Vamos lembrar que, além da discussão pública com a Michele Bolsonaro, que foi catapultada por um vídeo de quase 30 minutos que ela fez relatando o que ela considera uma espécie de maus tratos mesmo, né, por parte dos enteados, calúnias, punhaladas, como ela disse, como ela descreveu, para além disso você teve o aliado dele, Paulo Figueiredo, dizendo que as mulheres votam mal, em especial as solteiras votam mal. As casadas ainda tendem a seguir, segundo ele, o voto do marido, mas as solteiras votam muito mal, lembrando que as mulheres chefiam ou têm uma contribuição decisiva para 70% dos lares no país. Além disso, tem a memória, né? A memória sobre como o pai dele tinha uma predileção por atacar mulheres de forma muito mais virulenta do que homens durante sua gestão. Somadas aí a memória e as atualidades, o caldo ficou grosso e ruim para Flávio Bolsonaro, e isso está cristalizado nessa pesquisa. As mulheres se revelam um pilar, um dos pilares mais fortes para a eleição ou a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou deixar aí as sondagens de segundo turno de lado, porque elas são bem longínquas mesmo, para passar um pouco do que dizem aí os eleitores já no primeiro turno. Na pesquisa estimulada, o Lula tem mais de 50% dos votos entre as mulheres, o Flávio Bolsonaro tem 34,2. São quase 16 pontos percentuais de diferença, e ele teve uma perda, tá, de eleitorado feminino nas últimas duas semanas. E aí, se você quer entender qual foi o tamanho do estrago que a Michele Bolsonaro conseguiu produzir na fuzelagem de Flávio Bolsonaro, a pesquisa também te mostra, né? Primeiro que a Meio Ideia perguntou quem era a mulher mais poderosa do Brasil. E 15% dos leitores, ela foi a mulher mais mencionada, dos eleitores, perdão, ela foi a mulher mais mencionada, citam o nome de Michele Bolsonaro. A segunda colocada é Rosângela Lula da Silva, a Janja, que aparece com 9% das menções. Mas não é só, tá? eu sigo aqui descrevendo os detalhes da pesquisa, mais quase 60% dos eleitores disse ter ficado no mínimo sabendo do vídeo de Michair Bolsonaro, e 64% dos que ouviram o vídeo de Michele Bolsonaro entendem que ela falou no mínimo mais verdades do que mentiras. Tem uma outra pergunta ali que a pergunta que indaga, né? O que acontece com a sua confiança no que Michele diz depois do que ela relata nesse vídeo? E um de cada quatro entrevistados diz que passou a acreditar mais no que a Michele Bolsonaro fala. Só 17% disseram que o filmete ali diminuiu o crédito da ex-primeira dama, 44% que é a fatia mais robusta aí nesse quesito, optaram pela indiferença, que o vídeo não aumentou nem ampliou, não produziu mudanças significativas na imagem que tinham da primeira dama. Quando a gente vai olhar o estrago da fala do Paulo Figueiredo, porque isso também foi detalhado no estudo, nem precisa dizer, tá no eleitorado feminino, que eu repito, é a maioria do eleitorado no Brasil, a rejeição completa, ou seja, discordo totalmente do que este cidadão falou, passa metade. E aí você fala, então teve gente que concordou. Quem diz que endossa a fala de Paulo Figueiredo é estatisticamente irrelevante, não passa de 0% na pesquisa, meio ideia. Então fica aí o tamanho do problema produzido pelo aliado autoexilado de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Tem uma questão aí que eu acho que fica para reflexão e eu coloco na minha coluna de hoje no UOL, que é, né? A própria Michele já teve um desempenho melhor, porque a Meio Ideia também faz uma parcela de sondagem dela contra Lula para medir se ela vai melhor do que Flávio Bolsonaro. Ela não fica tão atrás do Flávio Bolsonaro, ela pontua aí 9 pontos de distância contra o Lula num primeiro turno, no segundo turno, Flávio faz 5. A Michele já teve um desempenho melhor, performando praticamente a mesma coisa que o Flávio Bolsonaro. Então, o que a gente pode concluir, né? Essa guerra aberta no clã provocou avarias nos dois lados, em Flávio e em Michele. Por quê? Porque apesar de ter sido alçada, catapultada a posição de mulher mais poderosa do país pela maioria dos eleitores ouvidos pela Meio Ideia, Michele Bolsonaro também se provou aí vítima de uma espécie de sistema feito por e para homens que rechaça mulheres quando tentam ou exercer uma posição de poder ou de protagonismo. Isso fica muito evidente quando você dá uma olhada no histórico da intenção de votos da ex-primeira-dama. De todo modo, ela saiu neste episódio com menos avarias, parece ter provocado mais avarias do que recebido quando do embate com Flávio Bolsonaro. Joana.
Dani, temos um minutinho, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais em relação ao voto feminino. É bom e traz um certo alívio nós vermos que a fala estapafúrdia de Paulo Figueiredo não teve endosso aqui nos eleitores brasileiros. Mas Paulo Figueiredo, ele fala dos Estados Unidos, onde esse movimento conservador que questiona direitos das mulheres, como o direito ao voto, é um movimento que vem desde 2016. Ou seja, os Estados Unidos, aquela democracia exemplar para o mundo, uma democracia que ascende progressivamente, ela agora para um pouco e, como Simone Beauvoir disse, basta um momento de crise para que os direitos das mulheres sejam questionados. Parece, a gente não pode falar inocente, ingênua, tão rasa a fala de Paulo Figueiredo, tão estapafúrdia mesmo, que parece que não tem um efeito, mas tem um efeito rebote aqui no eleitorado e nas pessoas que seguem esses ideais que ele fica falando atrás de uma tela e que fica postando num canal de YouTube. Como é que você enxerga esse efeito, essas consequências dessa fala?
Na verdade, é porque como o absurdo passou a render dinheiro, né, nas redes sociais, as pessoas monetizam o clique, independentemente dele ser a favor ou contra, o absurdo acaba gerando muito mais engajamento do que os fatos. Né? É muito mais legal pegar, cortar um trecho aqui do que eu falei, transmutar em outra coisa e ficar lá ganhando rios de dinheiro, difamando quem comunica fato ou quem comunica dado, né? Então, o efeito imediato foi que, inclusive, mulheres que militam no campo dessa extrema-direita, contra as próprias causas, né? Foram a público dizer que não, concordo com o Paulo Figueiredo. Graças a Deus não encontrou ressonância, inclusive porque figuras da própria direita ou da extrema-direita no Brasil ressoaram um impacto na vida real que uma fala como essa, absolutamente misógina, tem, né? A senadora Damaris Alves, por exemplo, que, bom, você pode dizer de tudo, menos que a Damaris Alves é de esquerda, né? Relatou tá recebendo ameaça de morte, não só ela, como a filha dela também. Isso, infelizmente, faz parte do cotidiano de quem se dedica a trabalhar com os dados, com os fatos e não com as narrativas que rendem muito clique para as redes sociais. A mesma coisa aconteceu com Michele Bolsonaro, que passou a ser alvo também de ataques pela base mais radical do bolsonarismo. Esse tipo de posicionamento misógino ressoa nas franjas e, por mais que os eleitores, aí estou falando do campo masculino, né? Menos de 6% teve coragem de endossar a fala de Paulo Figueiredo na íntegra. E por que que eu digo coragem? Porque, de novo, né? Todo mundo sabe que ser machista pode ser muito legal dentro de quatro paredes, mas não é legal na vida, na rua. Então, para você assumir numa pesquisa que você é um machista, você precisa ter disfarçatez, né? Essa disfarçatez menos de 6% teve na pesquisa, mas, de novo, ela ressoa no aumento a rejeição, na perda do apoio da Michele Bolsonaro, que está bem quantificada aí na pesquisa. Meio ideia, Joana.
Seguimos acompanhando esse e outros assuntos. Daqui a pouco a Dani Lima volta conosco. São 8:59 e a gente tem um chamado agora do Rio de Janeiro. Começa hoje o julgamento de um dos acusados de envolvimento na morte do ator Jeff Machado. Para quem não se lembra do caso, ele desapareceu no fim de janeiro de 2023. O corpo foi encontrado a 2 metros de profundidade dentro de um baú coberto por concreto em uma casa na zona oeste da capital fluminense. E é de lá que nós falamos, repórter Luísa Rodrigues. Bom dia para você.
Bom dia, Felipe, Joana, a todos os nossos telespectadores e ouvintes aqui da TMC. Pois é, começa hoje aí esse júri que vai fazer o julgamento do Jeander Vinícius da Silva Braga. Ele é um aí dos acusados pela morte do ator Jeff Machado. Jeander vai responder aí por homicídio qualificado, né? Será aí julgado, ocultação de cadáver e maus tratos a animais. O ator, né, Jefferson Machado Costas, tinha 44 anos quando foi assassinado. Ele era natural, né, de Santa Catarina e desapareceu em final de janeiro de 2023. O artista, ele era conhecido pelo amor, né, pelos animais. E a família, inclusive, né, só soube do desaparecimento do ator após os animais que eram, né, chipados, com o nome do ator, serem encontrados abandonados em Campo Grande, zona oeste aqui do Rio. O corpo de Jeff, ele foi encontrado enterrado a 2 metros de profundidade dentro de um baú coberto por concreto em uma casa em Campo Grande. O júri, né, de Bruno de Souza Rodrigues, outro acusado do caso, está previsto para ser realizado no dia 10 de dezembro deste ano. Para a polícia, a motivação do crime foi o ator ter cobrado de Bruno uma falsa promessa de vaga em uma novela. Os investigadores acreditam que Jeff chegou a pagar 18 mil aos criminosos. Bruno, inclusive, se dizia produtor de uma emissora de televisão e trabalhava como produtor artístico e era amigo do ator. Segundo as investigações, Jeander Vinícius está próximo de Jeff e, em depoimento, confessou ter ocultado o corpo do ator, mas negou o assassinato. Bom, está marcado aí para começar às 11 horas dessa quarta-feira, né? O júri aí que vai julgar o Jeander Vinícius da Silva Braga, e a gente vem aqui acompanhando, trazendo mais informações.
Daqui a pouco aqui no TMC 360, vamos conversar ao vivo com Marcos Matos, diretor-geral do CCAFÉ, sobre as audiências que acontecem nos Estados Unidos em relação ao tarifaço, agora 9:01.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 2 horas da tarde. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato italiano.
Noite regala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká líder.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
9 horas da manhã. Vamos diretos às principais notícias de agora. Donald Trump afirma que acordo de paz com o Irã acabou. A decisão foi tomada após as recentes trocas de ataques na região do Estreito de Hormuz. O presidente norte-americano chamou o governo de Teerã de escória.
Polícia Federal realiza operação contra o crime organizado em 14 estados. Os agentes cumprem 179 mandados de busca e apreensão e 93 mandados de prisão contra o tráfico de drogas, tráfico de armas e a lavagem de dinheiro.
Estados Unidos rebatem Itamaraty sobre a ação militar no Brasil. O Departamento de Estado norte-americano classificou a manifestação do chanceler Mauro Vieira como absurda.
A seleção brasileira desembarca no Rio de Janeiro sem a presença de torcida e quase que sem a presença da própria